Senhores, senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, queria começar por lhe dar, em nome da Comissão de Assuntos Europeus, as boas-vindas à Assembleia da República. A Comissão de Assuntos Europeus é a comissão que acompanha a participação de Portugal no processo de integração europeia tem acompanhado estes temas não muito aprofundadamente. Isso é mais um tema da Comissão de Ambiente, embora eu penso que assisti na última COSAC na Dinamarca a uma intervenção, penso que, da Comissária Hedegaard. E, portanto, não é já a primeira vez que temos contacto com este tema. Queria, portanto, dar-lhe as boas-vindas em nome da Comissão a Comissão Especializada do Parlamento Português sobre esta matéria é, como disse, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, e por isso, sem mais, passava a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Comissária, acompanhantes. É um gosto recebê-los aqui hoje. Em meu nome e em nome de todos os membros da Comissão, também dar-vos as boas-vindas. Como disse aqui o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, a nossa Comissão de Ambiente é a comissão que acompanha estas matérias aqui no Parlamento Português. Da sua delegação, Sra. Comissária, tem um ilustre representante que tem dialogado com esta Comissão diversas vezes enquanto Secretário de Estado do Ambiente. É uma comissão que tem estado muito atenta à questão das alterações climáticas em Portugal. Foi a comissão que tomou a iniciativa de, em 2008, pela primeira vez no Parlamento Português, ter promovido uma grande conferência sobre alterações climáticas, e segunda conferência que depois foi realizada em 2010. Eu ia deixar à Sra. Comissária o trabalho desta comissão, que está vertido nestes dois livros que nós realizamos, que nós editamos na sequência destas duas grandes conferências sobre alterações climáticas e segurança energética que fizemos em Portugal. A primeira só sobre alterações climáticas, a segunda introduzimos a questão da segurança energética e também já com os temas que depois se foram tratando e trabalhando ao longo destes anos. Neste momento nós estamos numa situação de crise económica, como sabe, e, portanto, as questões das alterações climáticas, infelizmente, têm ficado um pouco para segundo plano, embora as consequências da diminuição da nossa atividade económica também tenham tido consequências na redução da emissão de gases com efeito de estufa, mas por más razões, não por boas razões. Quer dizer, estamos a cumprir objetivos por más razões, e eu gostava que os estivéssemos a cumprir por boas razões, e penso que é necessário manter este impulso de aposta na política de alterações climáticas, nas políticas de adaptação e de mitigação, porque, como a Sra. Comissária tem referido, e ainda ouvi referir isso em Dublin há 15 dias, é necessário que nós, o mundo, se prepare para, efetivamente, conseguir um acordo global sobre esta matéria, na sequência daquilo que tem sido o protocolo de Quioto, e será necessário que nós estabilizemos um novo tratado internacional, embora também lhe diga que, na sequência das diversas reuniões internacionais, me pareça que é necessário que cada país de per si trate da sua casa, elabore as suas leis, prepare as suas políticas de adaptação e de mitigação, sob pena, em meu entender, de ser muito difícil conseguirmos um acordo internacional em 2015 que entre depois em vigor, que tenha força vinculativa a partir de 2020. E, portanto, eu acho que queria louvar o trabalho da Sra. Comissária e esta sensibilização para um mundo que lhe agrada com um clima de costo, esta ação que está a promover nos diversos países da União Europeia. Sei que vai sensibilizar todos os governos, também sensibilizará o nosso, para esta premência de aplicar medidas de adaptação e medidas de mitigação em cada país e para a estabilização de leis de alterações climáticas internas em cada país, porque só assim é que conseguiremos, se cada um fizer o seu trabalho de casa, obter um acordo internacional. E, portanto, estamos aqui para ouvir, para ouvir, porque sei que terá boas novidades para nos trazer e boas sensibilizações para nos trazer. Muito obrigado.
Por favor,
the floor is yours.
Thank you very much, Chair. Thank you for your very kind welcome, and thank you for taking your time this morning. I've been a parliamentarian myself, and I know that you have a lot of things to attend to. But I'm glad that climate has not come that much down on the agenda, that there is no interest to discuss it. So I hope we can also have an exchange of views. As was just mentioned by the chairman of the Environment Committee, it's true that in Europe these days, of course, governments, parliamentarians, politicians have a lot to do with handling the economic crisis, handling the job and social crisis. And of course, we are all very, very much concerned that this crisis drags on. So, although many politicians will know that, yes, we still have a climate change challenge, I believe it's not bad will. It's more like how much can you really deal with and cope with in your daily, day-to-day business. Then it's tempting to say this about climate, environment, energy dependency. Can we wait with that until one day when we have solved all our economic problems and our job and social problems? In the Commission, we try to see it slightly different. We believe that we must understand in Europe that while we are having our economic crisis and while we are having the social and job crisis, the climate crisis is still there. As a politician and not a scientist, I'm always very cautious to say this extreme weather event is due to climate change. But we can see that what is unfolding in Europe with floodings, with drought, I know Portugal has had its share of that, Spain also had its share of that. We can see that what is happening at our continent is very much in line with what science has warned us would happen exactly here. So I think that a responsible approach for us as politicians must be, despite the crisis, also to think for the longer term. And that is why the Commission believes that we basically have three things we can do at the European level that then hopefully can inspire national action and trickle down to business, business solutions, and also to the local level, the municipalities who are sort of close to citizens and the concrete solutions. At the European level, we can set targets. I believe that we have been successful in making the climate and energy targets for 2020. I will argue that had it not been for those targets during this crisis, we would not have seen a continued expansion of renewables in Europe, more and more focus on efficiency. And when we look at which sectors have actually managed to create more jobs in Europe in the last 5 to 10 years, these sectors are among the few sectors who have actually contributed to net job creation. Also in the Commission, when last year we analyzed which sectors in Europe have the potential to generate a net contribution of jobs this side of 2020. Particularly three sectors came out. ICT, communication, health, because we are getting an aging continent, we are getting older and older, and then what we could call the green sector, the renewable sector, the efficiency sector, and waste handling. There we have a net potential of net job creation. So that is actually one of the reasons why we now in the Commission has started to think about setting the targets for 2030. If you are a business person, if you are an investor in the energy sector, you are already thinking beyond 2020. You have a very long planning horizon. And one thing that we must do for our companies is to give them long predictability, they must know where are we heading in Europe. So we in the Commission discussed this and then launched what we call a green paper on 2030 this last March, 2 months ago. And was very positive that already the 22nd of May, when heads of states were discussing the energy challenges of Europe, they welcomed this green paper. They encouraged the Commission to come forward now with specific proposals. What should be our targets for 2030? How many targets should we have? Should we continue to have three targets? If yes, what is the interaction cost efficiently among the three targets? Some would maybe argue we should not have three targets, but another number. And what should the ambition level be? And the heads of state said, we want you, Commission, to present concrete proposals before the end of this year, so that next March, 9 months from now, the heads of states of Europe will come back to this discussion and try to define what is the way forward for 2030 based on the input from the Commission. So we are right now discussing this. I really also hope we will get the input in the consultation from national parliaments. Exactly what are your reflections about this? But of course, all stakeholders are very much welcome to contribute to this discussion. Setting targets is one of the things we can do in Europe. And we believe in the Commission that if we, for instance, focus on efficiency in Europe, we could create jobs, but we could also lower our bills for imported fuels. In Europe today, we import more than 60% of all our fossil fuels from outside Europe, meaning we are sending money to the Middle East and to Putin's Russia and what have we. If we are continuing business as usual, that figure, that percentage will increase to 80% by 2030. At the same time as the United States, due to shale gas and other things, are going towards zero energy dependency. Geostrategic, it's in Europe's interest to reduce our dependency. I know that already in Portugal you have 80% of your fuels being imported from outside. It goes without saying that that is also weighing down on the economics. Last year, EU27 spent almost 1 billion euros each day to pay just for our imported oil. I would take it that some of you then would say, but why then don't we do shale gas in Europe, just like they are doing in the United States? That can be a possibility. I, 2 years back, gathered a group of commissioners together with some of the best experts in the world on shale gas to say, tell us, what is up and down for Europe in this discussion? And they said, yes, Europe can do shale gas, you have some reservoirs. But they said, you must never believe, and there were many geological experts, investors, Americans, NGOs, all sorts of experts were there. They said, but you must never believe that in Europe shale gas can be as cheap as in the United States. And why is that? Because the geological formations are much more complicated in Europe. You've seen in Poland, they have some potential, but some of the big investors, some of the big fossil fuels companies, they have now withdrawn from Poland because it's not interestingly enough economically. It's of course also because we are a densely populated area in Europe. We do not have that many areas like North Dakota with vast space and not too many people living where you can just start, you know, extracting and fracking and all this. And of course we also have environmental legislation. Water pollution is a huge issue for Europe, things like that. So it's just to say in the Commission, we say, yes, member states can start shale gas if they want to, but we must not exaggerate what is in it for Europe. It can be one component as a bridging technology, it's fine, but it will not solve all our problems. We still have to look for efficiency and renewables. According to the International Energy Agency, for Europe, the most cost-efficient thing to do to cope with our energy challenges, that is efficiency and renewables. And then, of course, as heads of state also said, 22nd of May, get our energy systems much more integrated, get the infrastructure in place, get the connectors done across borders, and that is why it's very important that the EU budget now will focus very much on energy infrastructure, transport infrastructure, things like that, and help us to have a much more efficient way of dealing with our energy systems. Just mention two more things. What Europe can also do is to get the pricing right. To, you know, we have an emissions trading scheme. I know that there is nothing as boring as to hear about emissions trading, and it's very complex. But some of you will know that we have this discussion about how to take care that this joint EU system we have common for 27 member states, that can still be the tool we need, a market-based tool. We have a problem with the prices now in this scheme coming very close to zero. Some would argue in a time of crisis, that should not be a problem. It's only good if you have cheap costs. But of course, as you were saying, Mr. Chair, we are reducing as we should because of the crisis. But there will be a day after the crisis. And if right now we have to close down, for instance, state-of-the-art, technology-wise, gas plants in Germany, because it is cheaper to invest in dirty coal, how wise a strategy for Europe is that? So we must take care that we have a price signal that is an incentive, that creates an incentive to invest in the cleaner solutions in the longer term. And that is why we are dealing with both what we call backloading, that we decide not to continue to overflood the market with allowances when it's already overflooded. The same amount of allowances stay in the system. It's only a question of when should how many of them be auctioned up to 2020. The European Parliament has to vote on this later this month again. And then, and that is the reason why I'm mentioning it, then the Council will have to vote. And needless to say, it's very important what Portugal will say on this. I know that the Portuguese minister, environment minister, signed together with eight other ministers, the British, the French, the German, others, a letter supporting this backloading proposal, but I also know that it is still being discussed in the Portuguese government what to do on this. And I would just final on this say, those who say, drop this, just give us as cheap CO2 prices as possible, they run the risk of making this market-based system obsolete, so that instead we will see a patchwork of 27 different national regulations. I simply fail to see that any business in Europe should have an interest in that. It's going to be much more complicated and we will not have a level playing field. So please observe what your government will end up thinking about this backloading proposal. The last thing I would just briefly mention is, without going into any details, we can do that in the conversation if you want to, but of course it's important still to try to have a global way of dealing with the global climate change challenge. That's why Europe is doing whatever we can to push also the emerging economies, China, Brazil, South Africa, India, also to take their fair share of the responsibility. As you will all know, it's not easy, but that is why there is a link between the international negotiations running from now on, ending in a Paris conference in 2015, and this exercise with Europe defining its own 2030 targets. There would be a few member states who would say, why not wait to define our 2030 targets until after the international negotiations have finished? I believe that would be a mistake. Europe needs to define and discuss with ourselves, what are we ready to commit to after 2020. If not, then we will speak in all sorts of corners and we will have no strength to negotiate and put the pressure on the emerging economies. So that is why it's important now to get our act together on 2030. Very final point, Mr. Chairs. The last tool the Commission, of course, have is regulation, standards. One of the issues we are discussing right now is the next round of targets for CO2 standards in cars, personal cars and vans. Here also, the member states have to make up their mind within the next few weeks whether they support our regulation for 2020 or not. I think that what we saw when we some years ago defined the targets for cars for 2015, the car manufacturers said it's much too ambitious. We can't do it in such a short while. It's much too costly. What we see today is that the European car manufacturers, they are ahead of schedule to live up to these targets. And I think that most of them today, bilaterally at least, they will not say it publicly, but bilaterally they will admit that this has spurred innovation in their industry so that they are more competitive today than they would else have been. Now we are defining the next round of targets for 2020, and I think that we have found a very good balance where now we must take care that we are not diluting too much. I have this hobby horse that sometimes in Europe we listen so much to all interests that when we make regulation that should pull our innovation, we need a lot of more innovation in Europe to create the jobs and the competitiveness advantage that we need. We sometimes dilute the standards so much that we make it too easy for ourselves to live up to. And I think in the car sector, what we have proposed is a very balanced thing that, by the way, we presented together with the European Consumers Organization, because they know that if we are having requirements to the efficiency of cars, they will run longer on a liter of gasoline, and that will benefit our consumers. It will make it cheaper for our consumers to drive their cars. So there is a link also there with not always the manufacturers and the consumers and the citizens' interest will be the same. I just mentioned this because I think this is also one of the areas where maybe the politicians in this house could give a helping hand in where Portugal land, whether to support this proposal or dilute it. I think I will stop there and then I would look very much forward to go wherever you want us to go.
Sra. Comissária, muito obrigado pela sua exposição, que foi muito abrangente e tocou também em vários aspectos específicos. Eu gostaria só de frisar aqui esta ideia geral, que mesmo no nosso momento de crise penso ser importante que não há incompatibilidade, antes pelo contrário, convergência entre a agenda climática e a busca de eficiência, de soluções eficientes. Eu tinha aqui uma inscrição do Sr. Deputado Costa Neves, que é coordenador do PSD, principal partido que apoia o Governo, na Comissão de Assuntos Europeus. Passava-lhe a palavra, depois passaríamos à Comissão de Ambiente.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Comissária, Sr. Diretor-Geral, em primeiro lugar, e não por simples razões protocolares, dizer do gosto que temos de a receber nesta casa. Consideramos mesmo uma ofensa quando um comissário europeu vem a Lisboa não vir até nós e, portanto, quando isso acontece, temos que manifestar este apreço, este gosto, e dizer que poderá ser mutuamente interessante, mas para nós certamente é. Portanto, muito obrigado e não de forma protocolar. O segundo aspecto, salientar a intervenção da Sra. Comissária e manifestar um praticamente pleno acordo com a relevância que dá ao tema e com a forma de o abordar. E nessa linha dizer que, efetivamente, quando fazemos qualquer comparação da União Europeia, nomeadamente com outros espaços económicos, ou mesmo dentro da União Europeia, comparamos a dependência energética dos vários Estados-membros e os custos da energia dos vários Estados-membros, chegamos à conclusão de que, quando se fala em mercado interno, ainda há muito caminho a percorrer, porque um mercado interno com grandes divergências no custo da energia não é um mercado homogéneo, não é um mercado interno. E, portanto, nós que falamos tanto nas diretivas do mercado interno, às vezes esquecemos-nos de elementos essenciais para que esse mercado seja verdadeiramente um mercado único, porque há elementos que claramente o distorcem. Queria manifestar, portanto, o meu acordo com a prioridade que deu a esta questão, com a forma como a sublinhou, como sublinhou a dependência energética e os seus custos, como a comparou com outros espaços económicos, e já agora, porque aqui há uma mútua troca de informações, dizer que no último Conselho Europeu, Portugal salientou bem a necessidade de integração deste mercado e da preocupação que tem de não haver fronteiras, mas os Pirineus continuarem a ser uma fronteira. Ou seja, a Península Ibérica parece, dentro desse contexto, com algumas dificuldades. A França, neste caso, não parece estar suficientemente próxima dessa abertura, pelo menos no que nos toca, e queria dar nota desta preocupação, e para além de dar nota desta preocupação, pedir-lhe que continuasse essa sua cruzada a favor da integração. Há dois pontos, ou três, que eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais. O primeiro deles tem a ver com eu ter também tomado boa nota do que referiu da próxima votação no Parlamento Europeu da matéria que se relaciona com o mercado de emissões. Obviamente é uma questão que nos interessa. Gostaríamos muito de ver Portugal e gostaríamos muito de ver a Europa continuar a estar na linha da frente desta questão das alterações climáticas e no que se relaciona com o mercado de emissões, mas para isso, obviamente, a Europa tem que ter uma posição homogénea. Se mais uma vez as divisões começam cá dentro e se arrastamos-nos nós também à procura das soluções mês após mês, ano após ano, como tem acontecido com a energia, obviamente os anos vão passando e as dificuldades vão-se acentuando. Portanto, não só partilho a sua preocupação, como gostava de a reforçar, tanto mais quanto me parece, e aqui eu gostava de um comentário seu, quanto me parece que o mercado de emissões caminha para uma certa irrelevância e parece continuar a ser um elemento essencial na política das alterações climáticas. Portanto, o que eu gostava de comentar é, isto é verdade ou é mentira, esta aproximação é correta ou é incorreta, e já agora que nos desse um pouco do seu estado de espírito em relação ao que vai acontecer no próximo mês, se é que possível fazer previsões. Falou também na China, na Índia, na África do Sul, e eu gostaria que também nos dissesse de todos os contactos que tem e da sua grande experiência, como é que se conta que os Estados Unidos evoluam, porque penso que tudo seria mais fácil com os Estados Unidos, tudo é mais difícil sem os Estados Unidos. Eu seria muito mais otimista se estivesse otimista em relação aos Estados Unidos, não estou, mas gostaria que comentasse esta questão, se é previsível alguma inflexão, nem que gradual, na posição dos Estados Unidos em relação a Quioto e pós de Quioto. E, portanto, eram as questões que eu gostava de comentar e de trazer para cima da mesa, com um último comentário em relação ao mercado integrado de energia, que tem a ver, ou com uma política comunitária de energia, que tem a ver com os prazos. Nós começamos todos a desesperar um pouco com estes prazos tão longos. Bem, sei que a Europa é muito complexa, tem 27 Estados-membros, é preciso reunir todas as vontades e todos os stakeholders, etc. Mas a verdade é que em aspectos como a União Bancária, ou o mercado de energia, ou até esta política pós-Quioto, são questões que não podem estar anos, a anos, anos e anos à espera, e queria dar nota desta preocupação, com uma diferença entre a realidade e o cumprimento dos prazos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhora Comissária,
Muito obrigado também, mais uma vez, pela sua exposição, pelos temas que trouxe e pelo enquadramento que fez do estado da arte das diversas políticas que aqui referiu, dos diversos setores. Essa informação é preciosa. Manifestando-lhe mais uma vez os meus agradecimentos, vou dar a palavra aos meus colegas da Comissão de Ambiente, que queiram intervir com, digamos, a ponderação do tempo que a senhora comissária também tem para estar aqui presente hoje. E penso que tenho inscrito o colega Pedro Farmaus, a quem dou de imediato a palavra, e depois tenho mais um pedido de palavra do colega Altino Bessa. Portanto, vou dar a palavra ao senhor deputado Pedro Farmaus. Tenha a bondade.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo por comentar a senhora comissária da Ação Climática, tal como o Sr. Diretor-Geral do Clima. É uma honra termos um português num cargo tão importante nestas áreas do ambiente. Srs. Presidentes das Comissões, Srs. E Srs. Deputados, eu queria fazer uma pequena intervenção a propósito das matérias que hoje aqui nos trazem e que são importantes e que devem merecer destaque. E quero começar, provavelmente, a saudar a Sra. Comissária pela sua visita a Portugal e por ter sido possível concretizar esta audiência enquadrada no amplo debate que a Sra. Comissária e a Comissão estão a levar a efeito na Europa Meridional e Oriental e também terem escolhido Portugal como um dos países onde esse debate se concretiza. Um debate sobre alterações climáticas e ação individual para as combater, para o qual deve ser chamada esta Assembleia da República e, muito em especial, esta Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Portugal surge como um dos 5 países escolhidos pela Sra. Comissária e penso não errar se afirmar ter sido exatamente pela crescente preocupação do público com as alterações climáticas e, bem assim, o potencial de redução das emissões através dos esforços individuais, que é maior que em outros países europeus. Definir uma visão comum de uma sociedade hiper ou hipocarbónica, limpa, inteligente e competitiva, deve ser uma prioridade de todos nós, porque, de facto, o jogo das alterações climáticas é um jogo onde só pode haver vencedores e no qual Portugal se encontra profundamente empenhado. Estamos a antecipar a economia do futuro, com a certeza que Portugal não passará ao lado da revolução energética que temos pela frente. Porque acreditamos que é possível que as economias cresçam de forma mais eficiente, mais inteligente e mais limpa. Porque acreditamos nos benefícios da inovação na transição para baixas emissões de carbono. Porque acreditamos que é possível um espírito de acordo internacional de cooperação e solidariedade. Nos últimos anos, Portugal cresceu rapidamente nas energias renováveis e estamos na linha da frente na promoção da criação de novas formas de mobilidade sustentável. E por isso que, neste particular, gostaria de me referir ao setor dos transportes. Como bem sabemos, o setor dos transportes europeu é responsável por níveis prejudiciais de poluentes atmosféricos e por um quarto das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia, sendo que muitos problemas ambientais que deles resultam poderão ser combatidos por uma intensificação dos esforços para cumprir as novas metas da União. O grande desafio será, neste enquadramento, minimizar os efeitos negativos e manter aspectos positivos da mobilidade. Os últimos dados disponíveis dão conta de que, embora a poluição atmosférica tenha diminuído nas duas últimas décadas, continua a ser um grave problema em muitas regiões. Com efeito, a norma Euro, aplicáveis aos veículos, não conseguiram baixar as emissões reais de dióxido de enxofre para os níveis fixados na legislação, apesar de terem induzido melhorias substanciais na qualidade global do ar, acresce que algumas melhorias podem ser parcialmente atribuíveis à contração da atividade económica durante a atual recessão. O crescimento do transporte de mercadorias está também a deteriorar a qualidade do ar, tendo sido uma das principais causas de elevados níveis NO2 observados no passado recente. Além disso, o aumento do transporte marítimo nas duas últimas décadas não permitiu que as emissões de óxidos de enxofre, causadores de chuvas ácidas, diminuíssem mais de 14% desde 1990, não obstante as substanciais melhorias em termos de eficiência. Entre 2010 e meados do século, o setor dos transportes tem de reduzir 68% das emissões de dióxido de carbono para cumprir a meta da União Europeia, tendo presente que as emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos transportes diminuíram apenas 0,4% entre 2009 e 2010, e os dados referentes ao período de 2010 e 2011 demonstram idêntico padrão. Por outro lado, o ruído é um impacto dos transportes que pode causar problemas de saúde graves. Um relatório da Agência Europeia do Ambiente, de 2010, conclui que nas maiores cidades da Europa, 3 em cada 5 residentes estão expostos a níveis nocivos de ruído devido ao tráfego e que muitas, mesmo nas zonas rurais, há 24 milhões de europeus expostos a um ruído noturno nocivo proveniente do tráfego suscetível de originar problemas físicos e psicológicos. Em termos de energia, afigura-se fundamental que a Europa continue a reduzir a energia consumida pelos transportes, uma vez que em 2011 essa redução não foi além de 4,3% relativamente ao nível máximo atingido em 2007. O consumo de energia em alguns modos de transporte tem sido fortemente influenciado pelas flutuações económicas dos últimos anos, sendo a procura dos transportes de mercadorias particularmente sensível a essas flutuações e, após uma queda acentuada em 2008 e 2009, cresceu 5,4% em 2010. No que se refere a transportes de passageiros, a procura caiu quase 1% em 2009 e 2010, parecendo esta queda contrariar a tendência de longo prazo, uma vez que tal procura aumentou constantemente em toda a União Europeia desde que se começaram a fazer registros em meados de 1990. A utilização do transporte particular permaneceu mais ou menos estável da recessão económica e das grandes oscilações dos preços combustíveis ao longo da última década. Esta análise leva à constatação de que os preços podem estar a influenciar as escolhas das pessoas num sentido prejudicial ao ambiente. Com efeito, comprar automóvel tem vindo a tornar-se paulatinamente mais barato em termos reais, desde meados da década de 1990, ao passo que as viagens ferroviárias e o transporte de passageiros por via aquática ficaram mais dispendiosos. Todavia, os automóveis novos estão a tornar-se mais eficientes. O automóvel médio vendido em 2011 era 3,3 mais eficiente do que o automóvel médio vendido no ano anterior. E o automóvel médio vendido em 2012 foi 9% mais eficiente que aquele vendido em 2009. Todo este enquadramento leva-nos aos domínios de eco-eficiência no setor dos transportes, bem como à necessidade da adoção de novos comportamentos e o recurso a outras formas de mobilidade alternativa, mas mais sustentável. Não obstante as vantagens que apresenta em termos de mobilidade, é inegável que o automóvel provoca a sobreocupação ou sobreocupação do espaço urbano, consome muitos recursos e constitui um ónus ambiental. Com efeito, o automóvel é hoje o grande culpado pela ineficiência ambiental, dado que, como visto, e em termos genéricos, cerca de 60% dos gases emitidos para a atmosfera pelo setor dos transportes provêm dos automóveis. As motivações para trazer este tema para a discussão pública são muitas e diversas de natureza, e até o atual cenário de restrição e dificuldades económica e financeira do país e das famílias torna ainda mais oportuno repensar a mobilidade urbana através da promoção de modos suaves de transporte. E este é, com certeza, um grande desafio que se coloca não só a Portugal, mas também a toda a Europa, que é o nível de transportes, é um dos principais contribuintes para a poluição atmosférica, para os efeitos de gases de estufa. E Portugal, num país aqui à beira-mar plantado e frente de ribeirinha tão importante, com certeza terá que dar um contributo fundamental para a definição de políticas, mas também para as concretizar em conjunto com a Europa, que é neste momento o motor, digamos assim, das grandes questões climáticas e que deve continuar a ser, apesar das dificuldades e das restrições económico-financeiras, há um modelo de desenvolvimento que deve ser implementado, que tenha em conta a sustentabilidade do universo, a sustentabilidade do planeta e que todos nós sejamos parte da solução e não do problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado. Agradecer a presença e a visita da Sra. Comissária, de toda a delegação e também das duas comissões e dos senhores presidentes. A Sra. Comissária trouxe-nos aqui uma perspectiva daquilo que é hoje a política de ambiente para a União Europeia. Trouxe-nos também o cenário que hoje nos deparamos, no caso concreto, com a falta de combustíveis fósseis e com a sua necessidade de uma importação de níveis significativos e com tendência a aumentar. Atingirá, segundo aquilo que nos diz, brevemente ou a curto prazo, cerca de 85%. Também nos fala numa perspectiva mais alargada, já não só de 2020, mas também de 2030, numa perspectiva integrada daquilo que devem ser as políticas de ambiente, as políticas da economia verde. Mas nós, e a questão do mundo ocidental, da Europa, muitas vezes é perguntar-nos, para além de não termos esses recursos naturais, também muitas vezes sentimos que estamos mais condicionados, quer ao nível da nossa indústria, quer ao nível de outras áreas que acabam por ser também poluentes, quer na política de transportes, e que muitas vezes estamos mais condicionados do que aqueles que são os nossos concorrentes noutras partes do mundo. Não queremos um retrocesso a este nível, mas precisamos de encontrar soluções que permitam à Europa também, de alguma forma, criar algum equilíbrio com aquilo que, que são os nossos principais competidores, de alguma forma. E aquilo que eu gostava também de lhe perguntar de uma forma mais ou menos rápida e sucinta e direta, falou-nos aqui de algumas questões, do custo que é a importação dos combustíveis fósseis, de mais de 1.000 milhões de euros por dia, verbas que saem da União Europeia para outras partes do mundo. Mas nós temos algum potencial. Falou aqui, por exemplo, na questão do gás de xisto. Nós também, em Portugal, temos hoje uma procura, há algumas pesquisas a este nível. Mas também várias questões se põem do ponto de vista ambiental. Nós próprios já tivemos aqui nesta comissão, por parte de alguns partidos, a preocupação de forma a impedir esta prospeção e a eventual exploração deste gás. E com vários argumentos de que a tecnologia utilizada que pode ser muito nociva para o ambiente e com riscos ambientais para os aquíferos e, sobretudo, gerados através desta tecnologia, julgo que designada de fracking. E a pergunta é essa, se efetivamente, para além dos custos que essa exploração possa ter, se a Europa é favorável, do ponto de vista ambiental, a que essa prospeção possa continuar numa perspectiva mais de médio ou longo prazo e se eventualmente terá algum apoio por parte da Europa. Ontem, segundo julgo saber, a senhora Comissária também teve no norte do país, numa produção eólica offshore. Se esta exploração em offshore, esta produção de energia, efetivamente é considerada uma prioridade pela União Europeia e se poderá ter um potencial efetivo de rentabilidade em função dos custos de exploração. Porque nós também tivemos aqui, ao longo dos últimos anos, na questão da exploração da energia do mar, por exemplo, a questão do aproveitamento da energia das ondas. E hoje nós, aquilo que hoje sentimos é um certo desalento em relação a essa tecnologia e uma falta de frutos e de resultados palpáveis. Também o que é que a União Europeia, porque também houve um investimento muito significativo até aqui em Portugal, com a questão dos carros elétricos. Nós montamos uma rede significativa de abastecimento de carros elétricos que, do ponto de vista de estratégia, pelo menos nacional, não resultou hoje esses postos de abastecimento, comparativamente com o número de carros que existem, acabou por se revelar um mau investimento, pelo menos nesta fase. Se haverá futuramente uma política integrada e europeia de sensibilização junto dos vários Estados-membros para que esta rede seja potenciada e que também traga outros benefícios até do próprio investimento. E por isso eram algumas das questões, a questão da política dos transportes, quer da ferrovia, quer dos transportes náuticos, o que é que hoje nós estamos aqui também em discussão, até com a questão dos nossos portos e da sua ligação à Europa, o que é que existe por parte da Comissão Europeia à questão do ambiente diz respeito, desta perspectiva integrada, de efetivamente nós conseguirmos ter uma Europa que esteja mais ligada, não só nas suas infraestruturas, mas também nas suas políticas conjuntas que nos possam levar a potenciar aqueles que são os nossos recursos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que não há mais nenhum senhor deputado que queira intervir. Eu fazia só duas palavras, depois dava a palavra ao Sr. Presidente e depois a Sra. Comissária fechava a reunião. Sra. Comissária, como sabe, e era uma questão que lhe queria colocar, como sabe, Portugal foi visto durante anos como um exemplo no que toca à implementação de políticas públicas na área das renováveis, tendo em vista aquilo que são as nossas perspectivas de futuro, que a senhora Comissária aqui muito bem enunciou, nomeadamente no que respeita à necessidade de estarmos menos dependentes da importação de combustíveis fósseis que são necessários para a manutenção da nossa economia. Durante anos estabilizaram-se políticas públicas conferindo incentivos para as renováveis em Portugal. Fiquei algo preocupado quando ouvi o seu colega Oettinger, alemão, em Dublin, referir-se à política de incentivos, quer às fósseis, quer às renováveis. A questão é, sendo certo, como a senhora Comissária referiu aqui, que a Europa tem de deixar de estar dependente da importação de energia fóssil, sendo certo que os Estados Unidos, dentro de anos, serão autossuficientes e exportarão energia para todo o mundo, sendo certo que pagamos 1 bilhão de euros por dia para a nossa sobrevivência enquanto potência económica que compete à escala global. Qual é a posição que a Comissão aconselha, propõe e incentiva no sentido de se reforçarem ou não os incentivos às renováveis e à energia renovável na União Europeia? Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria recordar uma passagem de uma conferência a que assisti ontem do ex-presidente Jacques Delors, onde no final disse que os momentos mais tristes em que ele sente mais a dificuldade da integração europeia é quando assiste que cada líder europeu vai por si próprio falar com o Sr. Putin pedindo para negociar individualmente condições específicas de energia para o seu país. Eu subscrevo esta afirmação, penso que realmente é um diagnóstico correto. E penso que temos de encontrar saídas para isto. Passa necessariamente por uma maior cooperação, maior ação coordenada, mas passa também pelo desenvolvimento de alternativas no plano energético. Sabemos que os Estados Unidos parecem ter encontrado uma alternativa. E eu, no fundo, a pergunta que fazia, a referência final que fazia, era na mesma direção do Sr. Presidente. Gostava de saber que mix ou que caminho de alternativa é que a senhora Comissária entende que está mais à disposição, à disponibilidade, mais aberto aos países europeus para superar esta situação. Muito obrigado. Senhora Comissária, por favor.
Thank you very much. I'll try to sort of comment, maybe not on all the details, because many issues were raised and then it will be too long. But First, here it was mentioned about the cost of energy, the internal market, and you were mentioning we still have a long way to go, and that is also implied in the last comment. That is why in the new upcoming European budget, the MFF for the next 7 years, we try to sort of say we must pool our resources more in Europe, and we must be a bit more targeted how we spend the money in the European budget. And for instance, what was mentioned, the interconnectors across the French border, that's just one example. How can we talk about a Europeanized energy policy if we cannot solve issues like that? I mean, it's not cost efficient, it's not strategically wise. That's why we should use the budget much more targeted. And hopefully the Commission's idea and proposal that at least 20% of the whole new EU budget must help us to achieve our climate targets that will go through. It has so far been accepted by all 27 member states. Because that would mean that the structural funds, the infrastructure grants, the innovation money, also the agricultural budget will much more go into the direction where we make Europe a more interconnected, resilient, energy efficient, climate friendly economy. So we spend it much more targetedly. I really hope this will come through. And you were mentioning so also about emissions trading, how important is that? Several of you mentioned that. You know, if we said, just like an idea, what if we did not have the emissions trading? Could we agree something else in Europe? No. We could not agree a tax. We do not have European competences when it comes to taxes. That was why, many years back now, Europe settled for the emissions trading scheme, because that could create the level playing field that we needed. When we did that, we were alone in having an emissions trading scheme. But look today, Korea has adopted an emissions trading scheme. California has started their scheme, the 8th biggest economy of the world. Australia has adopted their scheme, and we are negotiating with them how it can be linked to the European scheme. New Zealand has started theirs. And most interestingly, China has now started huge pilot schemes in Shanghai, in the industrial center of Chongqing. 5 more big pilot schemes will follow this year and next year. And their plan is, they say, that by 2016, they will have a nationwide emissions trading scheme. And the Commission is working with the Chinese on how to construct this. So I think this is an example why it would be ironic, wouldn't it, if we, when the rest of the world starts to follow our market-based system, if then we cannot get our act together and do what is necessary in this system. I would like to add one thing on this backloading and structural discussion on the emissions trading scheme. I know that some industry would say, please don't give us extra costs. It's only good when the price is very, very cheap. Well, it's not good for innovation, but nonetheless, they would say it's good for competitiveness. And you would hear some rather wild claims as to if we do backloading, if you vote yes for that, what would be the consequences? Would the energy prices then skyrocket? The day before the European Parliament voted on the backloading, we had 4 independent bureaus, consultancies, you know, Bloomberg, Energy Finance, similar institutions. They analyzed if Europe does backloading, what is then the impact on the price? They all said the impact will be modest, but it will stop the bleeding towards zero, the price collapse. They said, all of them, it will be, if they vote yes to backloading, between 5, 6 euros, 7, 8, 9 euros. None of them argued that it would be more than 10. meaning we would come back to the price levels of last fall. In November, we still had days with 7-8 euros as the normal price. That is the level we would come back to. So it's simply not true when some would argue that then prices would skyrocket and we would go out of production. What is happening in the US was asked. And you said you're not optimistic yourself. Well, maybe I could share that concern. But I must also say that it's clear that President Obama, he has said that they want to engage much stronger internationally. And Secretary of State Kerry, he is probably the politician in the United States who personally has the strongest dedication on this issue. So I think that we must try to do whatever we can to work with the Americans and find a way of constructing the 2015 deal that can bring both them and the Chinese on board. But obviously, the trick is how to secure a decent level of ambition. Because if there's no ambition in it, why then to bother? And there I think we still have a very long way to go with the Americans. They are moving in efficiency, they are moving building requirements, car standards. They have actually set car standards for 2025 already. So in different areas they are moving, and they are also expanding in their renewables despite shale gas. So I think that there are ways we must try to work with them and move forward, but I think that we need a united Europe to pressure both them and the Chinese in an enough ambitious direction. You were mentioning air pollution. My colleague, the Environment Commissioner Potocnik, he will present later this year an air pollution, air quality strategy. But it's an example how we must try to think cross-cutting so that we have an air quality strategy that supports climate change targets and the other way around. I think as politicians, we have one very big challenge now. We are faced with a lot of cross-cutting challenges, not just in this field, in many fields. The challenges we have to cope with is going across many different portfolios because the world is complex. And we still have this tendency that we have our ministers and our administrations and our systems organized in silos. What we are trying to do in the Commission is to try to think across silos. So for instance, when we talk about the air quality strategy, Mr. Potocnik and myself will be working together how to maximize the output for both challenges that we have to cope with. So that's just a way of thinking. For instance, car standards for CO2 standards for cars, that can also, done in one way, be good for air quality. In other ways, it cannot be very good for it. So we have always to balance and to think holistic about what we do. You are mentioning also we should rethink urban mobility. Just to mention a few things. Commissioner Callas, responsible for transport, he gave out recently a communication on a proposal on how to get the alternative fuel strategy now ready for instance, electrical vehicles, hydrogen. You know, we have all these interesting new technologies in Europe, but what does it help if I cannot get around with my electrical vehicle, or if we still have two different standards in Europe, so that if I go from Copenhagen over the bridge to Malmö in Sweden, then we have two different standards for the plugs. I mean, that's the kind of things where I think that Europe must be faster at deciding our standards, because else we are wasting a lot of money, and in the meantime, we are giving away markets to our competitors. So we are working with these kind of things also in the Commission, and you were mentioning port. Commissioner Callas is also now very soon coming up with a new port strategy, again, in order to try to have a much more combined way of doing things in Europe and to think across borders. Mr. Besser was mentioning that because of the lack of natural resources in Europe, we are more conditioned on the price of this than others, but also you were implying that we have ambitious policies in Europe, and what if our competitors don't? How are we coping with this? Well, I think there are basically two ways. We must try to push our competitors into also regulating for this. That is what the international negotiations are all about. And then we must also realize that they are moving. I mean, the Chinese, they are moving. Why are we discussing solar panels? Because they are rather big in solar panels and wind and many technologies where they were not in the market 10 years ago. Now they are having a huge share of the world market. So their advantage is that when they decide to move, they move quite a bit. But I also think that one of the things that historically made Europe strong is that we managed to make economic growth and environment go hand in hand. That's what we have been doing for the last 20, 30, 40 years. And there I believe that when China today suffers under air pollution, smog, so much so that foreign companies start to take their personnel back out of China because nobody wants to live there, and it's threatening the social stability in China. To me, that's an example what happens if you only think growth and competitiveness in a very narrow sense. And it would be ironic, wouldn't it, if now when the Chinese starts to realize that you have to have climate and environment and economic growth to go hand in hand, if then in Europe we said, oh yes, but now we have become poor and we have a crisis, so now we give up thinking competitiveness in this broader sense. So I think we should stick to that, but of course do it intelligently and not harm our competitiveness where it's not necessary, for instance, by inefficient grids, inefficient energy infrastructure, lack of competition in our energy sector. There are so many things. I think you were mentioning, we say we should have a single market for energy, but we are not implementing it. Okay, let's start being real about this because there's a huge potential here. You were also referring to shale gas and the fracking thing. What we would try to do from the Commission is to have an overall proposal later this year that those countries in Europe who wants to do shale gas, what kind of standards should apply? How to take care of water contamination, chemicals, all these issues so that we are not repeating the mistakes that they did in the US. But it will be up to each member state whether they want to do it. Then you ask finally if wind could have an effect. Well, I come from Denmark where today 40% of all electricity stems from wind. So the potential is there. But you also say, will it be profitable, will it be competitive in the future? I think it's McKinsey, but also many others. McKinsey made a study. Which energy sources can compete with fossil fuels after 2020? And if you have a band of what is the cost of fossil fuels, they can see that after 2020, a number of renewable technologies will come into this band. For instance, onshore wind, it will be competitive after 2020. It will take longer for offshore, but again, there are some co-benefits because we save the air pollution and many other costs that are attached to fossil fuels. But because there are also some biomass technologies that will be competitive, meaning, in my view, that then, of course, we should not continue to subsidize it forever. So in parallel with this exercise that we have in the Commission, analyzing the 2030 targets, what is the right mix of targets and the right ambition level? Parallel to that, we are looking into the state aid guidelines for environment and energy. Because if we have a Europeanized energy system, we must take care that we are not competing on whose subsidies is biggest, who has the biggest public budget to subsidize. I mean, here, without knowing the details, but it cannot be that it is cheaper, you know, that you have higher subsidies this side of the Spanish border instead of the other side of the Spanish border. I mean, how do we cope with this? So there will be a proposal from the competitive unit, Commissioner Almunia, in the Commission next spring. How do we have a much more dynamic and concerted way of subsidizing renewables so that we do not make it prohibitively expensive, so that there is more of a level playing field, but also so that we maybe could have a more dynamic system, so that we help immature technologies onto the market. But when these technologies, like for instance onshore wind, have turned mature, then of course they should not be subsidized forever. So that is part of the reform we have as well. Very last thing, the chairman of the Environment Committee asked, what is the Commission's position on how to strengthen the incentives for renewables? This is part of it. Getting the CO2 price is also part of it. And very importantly, through the budget, and a very strong emphasis on research and development, where in the internal planning in the Commission, 35% of the whole research and development portfolio should be helping us to modernize our climate and energy research and help financing demonstration projects, things like that. 35% of the Horizon 2020 should go in this direction, because we know that it's a societal transformation we need. So there would be quite a substantial way of helping those who are coming up with new technologies. And Mr. Besser, you were referring to the wind float project I saw yesterday. That's just one example through a very innovative mechanism we have developed called New Entrance Reserve. 30 million euros were given to that new technology with floating wind. And I understood from my visit there yesterday, right now it's actually occupying 500 people. It's creating 500 jobs. It's not a small thing. It's a rather good thing for Portugal and for the region up there. So there are many different things we can do with a more targeted European budget. But in the end, we need a market-based price on pollution, including on CO2. And I hope you could help us deliver the votes Portugal have for this, both in the European Parliament and in the Council. Thank you very much for all your comments.
Muito obrigado, Sra. Comissária, em nome aqui do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, em nome de todos os colegas, membros das duas comissões, queria-lhe agradecer os seus esclarecimentos, a sua visita a Portugal, porque, efetivamente, nós pensamos que a exposição perante as populações das políticas que são definidas em Bruxelas e são consensualizadas com os parlamentos são muito importantes, porque sem haver uma boa adesão das pessoas às políticas que nós pensamos que são as melhores, não é possível nós depois implementarmos essas mesmas políticas, quer em termos dos temas que aqui temos falado, de eficiência energética. Tem de haver um comportamento das pessoas de adesão a essas mesmas políticas. Se a sua visita também servir, e está a servir, para que as pessoas sejam sensibilizadas para essa necessidade de aderirem a esse novo comportamento, a essa nova forma de estar perante a vida e perante o consumo de energia, nós estaremos, como lhe disse, em Dublin, como os japoneses, Motainai, it's too good to be wasted, e, portanto, acho que estamos a fazer um bom serviço para a Europa e para todos os nossos povos. Muito obrigado pela sua visita, mais uma vez.